O Internacional de Porto Alegre está recebendo agora o seu novo treinador e apresentando ao plantel, ao grupo do Internacional. O Inter contratou Zé Ricardo, que chegou pela manhã. O técnico entra como um treinador tampão. O contrato de Zé Ricardo é até 31 de dezembro. Ele está substituindo o Odair Helman, foi o último treinador. O que se diz é que a diretoria do Inter limitou o contrato de Zé Ricardo porque estaria esperando o técnico argentino Eduardo Coudé para o próximo ano. O Eduardo dirige atualmente o Racing de Buenos Aires. O técnico Zé Ricardo, ele é um treinador de time grande, agora não demora muito em lugar nenhum. Flamengo, Botafogo, Fortaleza, que foi o último clube, já teve no Vasco da Gama também, o último foi Fortaleza, mas Fortaleza ele saiu não porque não tenha funcionado. O problema é que o Fortaleza, quando o Rogério Ceni saiu do Cruzeiro, o Fortaleza queria o Rogério de novo, porque o Rogério tem uma história fabulosa já de pouco tempo na equipe do Fortaleza. Então aí o Zé Ricardo rodou. E agora está indo para o Inter. É aquele tipo de contrato. Se fizer algo diferente e der uma sacudida, pode ser que ele fique. Mas se não, já se sabe que a direção do Internacional, e aí entenda-se o executivo de futebol, que é o Rodrigo Caetano, ele está em contato exatamente com o técnico do Racing de Buenos Aires. E quem está na linha com a gente agora para conversar é o diretor de futebol do Esporte Clube do Recife, o Nelo Campos. E o Esporte é o time que está jogando hoje, o único de Pernambuco a nível nacional. O técnico Guto Ferreira, depois do empate lá no Rio Grande do Sul com o Brasil, ele voltou fazendo uma projeção para os próximos 3 jogos. Ou seja, fazer 7 pontos em 3 jogos. Os 3 jogos são Paraná, Guarani e Curitiba. Os próximos 3, o Paraná, amanhã, aqui na Ilha do Retiro. O Guarani vai jogar contra o Sport no Brinco de Ouro, lá em Campinas. E o Curitiba vai jogar no Couto Pereira, lá em Curitiba, no Paraná. Então, são 2 jogos em casa e 1 jogo na ilha. Aqui, para o Sport fazer 7 pontos, ele precisa ganhar 2 e empatar 1. Se fizer os 9 pontos nesses 3 próximos jogos, o Sport já estará na primeira divisão praticamente. Eu pergunto ao diretor Nelo Campos, dando um bom dia para ele, quais as equipes das 3 que você acha que o Sport vai ganhar? Bom dia.
Bom dia, Ralf. Bom dia, grande nação rubro-negra. Eu acho que a gente vem trabalhando e vem focando jogo a jogo. Então, é importante a gente focar. O Paraná é o jogo mais difícil, é o próximo jogo e é o jogo mais importante no momento. Então, a gente saindo com os 3 pontos nesse jogo, a gente já dá um passo para atingir essa meta que Guto criou e respondeu alguma pergunta de algum repórter, e que é uma meta boa, mas o objetivo é os 9 pontos para que a gente possa, assim como você disse, praticamente carimbar as dados.
Ô Nelo, seu telefone está variando. Pega uma posição aí, por favor. Pega uma posição boa para a gente manter aí o áudio de forma que se possa entender. Então, dentro dessa resposta sua aí, agora eu pergunto, a direção do Esporte, porque a gente... Olha aí, vamos tentar recuperar a conversa com o Nelo Campos, porque a gente ouve o técnico, os jogadores, tem que ver o que é que a direção pensa das coisas, como é que está trabalhando. E, obviamente, qual é a quantidade de pontos que a direção do Esporte mais ou menos tem na cabeça que pode atingir o nível de tranquilidade da subida. Então, isso é importante. Na semana passada, o ponto de corte estava em 58 pontos. já hoje subiu, depois desse final de semana, para 62 pontos o ponto de corte. Então, se ficar em 62, o Sport precisará de 3 vitórias e 1 empate para assegurar sua subida para a Série A. Ô Nelo, eu, no telefone caiu, quando eu ia lhe perguntar, vocês trabalham com qual ponto de corte? 58, 61, 62? Qual é a ideia da direção do Sport?
A gente trabalha com o número de 64. A gente quer, e o objetivo e o foco nosso para que a gente considere que o Sport está na primeira divisão é o número de 64. Então precisaríamos de 3 vitórias e 2 empates para atingir esse objetivo. Mas hoje a gente sabe que o ponto de corte já foi 58, já foi 59. Hoje com 62 é um número bem, bem confiável, mas como eu te falo, a gente vai buscar e o foco é a gente vem trabalhando e vem focando o número de 64 para não haver erro, já que os times nesse momento, os times que estão brigando pelo G4 estão pontuando, estão crescendo, e você vai ter times que vão ficando ali pelo meio, que não tem perigo de cair, nem tem condições mais de subir, e esses times vão relaxando, vão se desfazendo de elenco, e automaticamente os outros times vão crescendo, que estão brigando. Então isso rotineiramente já é assim. Já, se você for buscar os campeonatos em outros anos, funciona dessa maneira, e a gente está preparado para isso, a gente sabe disso, e o nosso foco é buscar os 64 pontos, que é o ideal e é o número que a gente com certeza está.
Acho que caiu de novo. Mas eu também quero saber da direção do Sport, e aí é um assunto específico para a direção do Sport, Nelo, essa questão de arbitragem. O último jogo do Sport foi uma calamidade arbitragem, especialmente no aspecto disciplinar. Um juiz de Santa Catarina que não apitou Série A, um juiz que tinha apitado só o campeonato estadual, inclusive jogos de Série C de Santa Catarina, é colocado então para apitar na Série B. Na Série B ele tinha feito 5 partidas, mas só a Série B, não subiu daí. E é um juiz de 32 anos e que mostrou uma deficiência muito grande, porque o Sport saiu de campo com um impedimento que lhe impediu de fazer um gol, e esse impedimento ficou numa dúvida atroz, porque não teve como ter uma imagem que diga que foi impedido, e teve um possível pênalti numa bola lançada na área, um cruzamento de Sander, que o Brocador quis chegar, quem chegou na verdade foi o Charles, mas não alcançou a bola, e o Brocador foi impedido de chegar, teria sido abraçado pelo zagueiro. Então, uma arbitragem que deixou essa dúvida, porque não era um juiz confiável, do ponto de vista qualidade. Na Série C, o Náutico e as demais equipes brigaram tanto com a CBF que puseram, na reta final da Série C, juízes FIFA. Nesse caso agora, faltam 8 jogos, Nelo. O Sport é um clube nitidamente prejudicado aqui e ali por arbitragem, como foi o caso diante do Operário no primeiro jogo. Então, eu pergunto para você, está se trabalhando junto à CBF nesse aspecto de arbitragem?
Sim, a torcida do Sport tem a tranquilidade que a gente está atento a todos os detalhes e tudo que a gente está podendo fazer. Nós estamos trabalhando em cima disso, temos pessoas lá dentro da CBF trabalhando, temos semanalmente conversado, mostrado. Não adianta a gente ficar dando show, porque não vai resolver. Então nós fomos realmente bastante prejudicados, o Gaciba sabe disso, o Gaciba tem todos os relatórios de todos os jogos nossos. Então, esse jogo foi uma calamidade realmente, colocar um árbitro com a experiência, sabendo que lá é um jogo pegado, sabendo que lá é um jogo de muito contato, e um árbitro dessa maneira, o gramado estava alto, estava Eu acho que o que a gente tem que valorizar é que o Sport se adaptou ao estilo de jogo rapidamente. O time foi guerreiro, o time brigou. Aquilo foi uma batalha, muito mais do que um jogo de futebol, né? Você, com 15 minutos, a gente tinha levado 3 tapas. Os caras estavam dando cotovelada, tapa, tudo. E o árbitro foi permitindo, até que chegou aquele absurdo daquele lance no Sander, que aquilo ali não é nem cartão vermelho, aquilo o cara tem que ir para a delegacia, porque é um criminoso, é uma falta de respeito com um colega de trabalho, um lance daquele, e o árbitro em cima do lance, ele está a 5 metros do lance, ele está de frente para o lance, não está encoberto, não está nada, até hoje eu não entendo porque ele não expulsou o jogador. E o pênalti para mim também, eu acho, pelo lance que a gente viu, e o próprio bloqueador confirmou que foi agarrado, foi com as duas mãos, mas infelizmente, Ralf, foi assim, o campeonato todo, a gente está trabalhando para que os melhores juízes sejam colocados nos próximos jogos, não só nossos, mas também como nos jogos nossos adversários, para que a gente tenha uma final do campeonato lícito e que ganhe o melhor, e eu tenho certeza que o Sport está preparado e vai se dedicar muito e vai buscar essa vaga dentro do campo.
Tá certo, Nelo. Obrigado aí por atender a Rádio Jornal. Um bom dia para você. Boa sorte ao Sport na busca dos pontos que lhe faltam. Okay?
Obrigado, Ralf. Um grande abraço na São Rio-Negro. Queria convocar nossa imensa torcida. As vendas estavam muito fracas, mas eu tenho certeza que essa torcida não vai deixar o Sport da mão numa hora dessa. A gente precisa chegar junto, a torcida precisa ajudar, precisa saber do sacrifício financeiro que o presidente vem fazendo, e que a gente precisa que essa torcida chegue, não só financeiramente, como também como no camisa 12, porque uma ilha vazia não é a mesma força e a mesma pujança com a ilha acima de 15, 20 mil pessoas.
Ok, gente. Olha, no jogo de ontem, o Ceará venceu o Bahia por 2-1 e saiu do Z4, da zona de rebaixamento. Deu um pulo, está na 15ª colocação com 29 pontos. E quem caiu foi o Cruzeiro. Apesar de ter vencido nesta rodada, o Cruzeiro desceu para o Z4. É o primeiro da zona de rebaixamento. Está no 17º lugar, com 28 pontos, a equipe do Cruzeiro. O Ceará está com um pontinho a mais. O Ceará saiu e o Cruzeiro caiu para a zona do rebaixamento. Uma coisa que... interessante, o Santa Cruz está procurando treinador, então chegaram a dizer que o Santa Cruz está procurando mesmo. A verdade é que o Santa Cruz traçou um perfil para o seu treinador que nem o Tite se enquadra, nem o Jorge Jesus do Flamengo, nem Renato Gaúcho, muito menos o Sampaoli do Santos. Ou seja, o Santa quer um treinador que tenha subido da D para C e da C para B, que tenha tido acessos nessas competições. Então, é um treinador específico que o Santa Cruz está buscando.